Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 17 de maio de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vereador que já se encontra de pé, Jean Carlos, que faça a leitura do texto bíblico.
Fazer a verificação de cola aqui primeiro, presidente.
Muito bem lembrado, faça.
Obrigado, presidente. Nosso leitor do texto bíblico, o vereador Jean Carlos, vereador Deusimar Fortunato, vereador Fred Godói, vereador Fred Cacheta, que já entrou também, vereadora Thaís Souza, vereador Eli Rosa, vereador Ecleide Hilário, vereador André Rezende, vereador parceiro, amigo, doutor Zé Fernandes, e vereador João da Luz, vereador Domingos Paula de Souza, e vereador presidente Leandro Ribeiro. Qual o suficiente, senhor presidente? Solicito ao vereador Jean Carlos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouviste que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim. Amas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai. Eu procedo conforme o Pai me ordenou. João 14, 27 a 31, palavra do Senhor. Graças a Deus.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 16 dias do mês de maio de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos os projetos e encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinário número 73 de 2022, de autoria do vereador José Fernandes, dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública municipal à Associação Desportiva Nápoles Goiano. Projeto de lei ordinária número 74, de autoria do vereador Jackson Charles, altera a lei 1204 de 12 de junho de 84, que dispõe sobre o regulamento de serviço de táxi do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 76, de 2022, de autoria do vereador Hamilton Spindola, institui no âmbito do município de Anápolis o mês Abril Azul, dedicado às ações de conscientização sobre o autismo. Projeto de lei ordinária número 76, de 2022, de autoria do vereador policial federal Swenders, dispõe sobre o reconhecimento do risco da atividade profissional exercida por bombeiros civis no âmbito do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 77 de 2022, de autoria do vereador policial federal Swender, disciplina a contratação de segurança privada pelos estabelecimentos comerciais, casas noturnas e similares instalados no município de Anápolis, da outras providências. Usou a palavra Hélio Araújo. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplauso da 2ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar, pela atuação nas buscas e salvamentos em decorrência das fortes chuvas no município de Petrópolis, Rio de Janeiro, por iniciativa do vereador Hélio Araújo. Também foram entregues moções de bombeiros militares com a presença dos cães que participaram de buscas e salvamentos. Grandes expedientes usaram a palavra. Reamido Espíndola, Domingos Paula de Souza, João Feitosa, João da Luz, Deusimar Fortunato, Luzimar Silva e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente ou votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 51 de 2022, de autoria do vereador Ederson Lopes, concede o título de cidadão napolitano ao senhor Ruiter Clemente da Fonseca e determina outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, com 20 votos favoráveis. Projeto de decreto legislativo número 64 de 2022, de autoria do vereador Luzimar Silva, concede o título napolitano ao ilustríssimo senhor Alcides Ribeiro Filho e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, com 20 votos favoráveis. Em segunda votação, projeto de lei complementar número 56 de 2022, de autoria do prefeito, institui o sistema de cota única do Tesouro Municipal e dá outras providências, aprovado por maioria dos presentes com um voto contrário. Em primeira votação, projeto de resolução número 58 de 2022, de autoria da mesa diretora, denomina o estúdio da TV Câmara Repórter Eurípides Cândido de Souza, Candinho, e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votações de moções, indicações e requerimentos, usarão a palavra pela ordem. Jean Carlos, Andréa Rezende e João Feitosa. Comunicações usarão a palavra Reamildo Espíndola, Eli Rosa, Jackson Charles e Jean Carlos. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente em exercício, vereador Domingos Paula de Souza, declarou encerrada a sessão e convocou para o dia 17 de maio, horário regimental. Em projeto de decreto legislativo número 78 de 2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, concede título de cidadão anapolino ao engenheiro de redes e sistema de telecomunicações, Fábio Santos da e Silva, e da outras providências. Sem mais correspondências e projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Ainda em tempo, registrando a presença dos vereadores em plenário, João Feitosa, Fred Cacheta, Edmilson do Supermercado Serve Bem, doutora Trícia Barreto. Ainda em tempo também, justificando a ausência na sessão ordinária da data de hoje, do vereador Hélio Araújo, por motivos particulares. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através do Web TV. Nós estamos recebendo aqui, na manhã de hoje, policiais militares da 31ª Companhia Independente da Polícia Militar, CPE, sejam todos bem-vindos. Aqui conosco, Sargento Wender Hipólito, Terceiro Sargento Diego Peixoto, Cabo Marcos Antônio, Cabo Tássio Ferreira do Nascimento, Cabo Frederico Gomes da Silva e Terceiro Sargento Kleber Soares Ribeiro. Sejam todos bem-vindos. Vocês receberão na manhã de hoje uma moção de aplauso de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, pelo empenho e atuação durante a realização de resgate à senhora Valdice e seu filho em uma mata próximo à fazenda Pindobal. Já convido a doutora Trícia Barreto para fazer uso da palavra no pequeno expediente e logo em seguida faremos a entrega da homenagem aos senhores. Parabéns pelo excelente trabalho, sejam todos bem-vindos.
Bom dia a todas e todos. Cumprimento a mesa na pessoa da minha amiga vereadora Andréa Rezende, a imprensa aqui presente, na pessoa do jornalista Orisvaldo Pires, senhoras e senhores, aqui o terceira primeira Companhia Independente da Polícia Militar. Cumprimento a todos no nome do cabo Tássio, que teve a iniciativa de ajudar uma senhora que estava no meio da mata em situação de extrema vulnerabilidade, junto com seu filho de 13 anos. Todo o destacamento se envolveu na missão de tal forma que eles se colocaram à frente de uma campanha para arrecadar recurso financeiro, alimento, móveis e um abrigo para a senhora Valdice. Eu peço licença aqui também para agradecer a todo o meu gabinete que esteve presente nessa missão desde o início, cada um de vocês. E é isso que eu destaco em cada um de vocês que está aqui presente e o restante da equipe que está lá no meu gabinete. Pessoas que não tinham história com a política, mas pessoas que se envolvem com a missão e estão dispostas a fazer realmente aquele que é o nosso propósito aqui. Mais uma vez, destaco a coragem, a disponibilidade e o amor ao próximo da 31ª Companhia da Polícia Militar, que se dispôs a deixar o que eles estavam fazendo, que se dispuseram a iniciar uma campanha. Cabo Tássio iniciou uma campanha no próprio Instagram dele e conseguiu arrecadação não só de Anápolis, mas do Brasil inteiro. Recebam essa homenagem com todo o respeito e toda a admiração, não só da vereadora doutora Trícia, mas de toda a Câmara Municipal de Anápolis. Agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Peço Vossa Excelência que se coloque aqui à frente para receber os homenageados e solicito o cabo Fred Cacheta que faça a convocação dos homenageados para que possam estar aqui à frente recebendo as moções de aplauso de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, aprovado por unanimidade de todos os vereadores. Queria convidar os vereadores também para participar desse momento, suspendendo a sessão por até 3 minutos.
Gostaria de chamar aqui à frente Terceiro Sargento Kleber Soares Ribeiro. Diego, Terceiro Sargento Diego Peixoto Noel. Segundo Sargento Diogo Alves Oliveira. Cabo Frederico Gomes da Silva. Cabo Marcos Antônio de Carvalho. Cabo Tássio Ferreira do Nascimento. Segundo Sargento Wender Hipólito Correia. Doutora Trícia, antes de eu ler a moção de aplauso, eu gostaria de ressaltar a toda a comunidade napolina o trabalho da Polícia Militar. Às vezes pensa na Polícia Militar só no combate do crime, nunca numa ação social. E esses valorosos homens, e eu quero destacar aqui o Cabo Nascimento, que realmente sempre, sempre, além do belíssimo trabalho operacional que ele desempenha na Companhia de Policiamento Especializado, ele também faz diversos, inúmeros trabalhos sociais. Eu já presenciei, viu? Eu já presenciei muito. Então, a Polícia Militar, como um todo, faz, além da segurança pública, um trabalho social que muitos conhecem e já sabem. Então, parabéns. Parabéns a todos os senhores. Eu sinto orgulho sempre que um vereador faz uma homenagem aos policiais militares. Eu sinto muito orgulho. Às vezes, eu fazer não tem o valor que tem um outro vereador fazer. Então, eu sinto orgulho. Muito obrigado, Trícia. Parabéns. Você sempre, que é uma militar também, sempre valorizando o serviço da Polícia Militar. Não só com você, mas todos os vereadores aqui presentes. Muito obrigado. Moção de aplauso. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa da vereadora doutora Trícia Barreto ao terceiro sargento Kleber Soares Ribeiro por todo o empenho e atuação durante a realização do resgate à senhora Valdice e seu filho em uma mata próxima à fazenda Pindobal, no Vivian Park. Uma situação extremamente inusitada, onde foram encontrados mãe e filho vivendo na mata numa barraca em situação de extrema vulnerabilidade. Anápolis, 17 de maio de 2022. Assinam, vereadora doutora Trícia Barreto, autora da homenagem, vereador Leandro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Anápolis. Cadê o sargento Kleber? Ô, meu irmão.
Sargento Luiz, por gentileza, vem para cá para a gente registrar esse momento aqui.
A 31ª Companhia de Polícia Militar de Anápolis, por todo o empenho e atuação durante a realização do resgate da senhora Valdice e seu filho em uma mata próxima à Fazenda Pindobal, no Vivian Park, uma situação de extrema vulnerabilidade, onde encontravam-se mãe e filho vivendo na mata, numa barraca. Recebam essa nossa homenagem, como eu falei ali em cima, não é só minha, é de toda a Câmara Municipal de Anápolis.
Mais uma vez, agradecer a nossa gloriosa Polícia Militar, nesta ocasião especial aos militares da 31ª Companhia Independente da Polícia Militar, nossa gloriosa CPE, muito obrigado pelos serviços prestados à nossa sociedade. Leve o nosso abraço, o nosso carinho ao Coronel Paulo Roberto, ao Tenente Coronel Gilbert, e mais uma vez, parabéns por tudo que fazem por nós, anapolinos. Nós não temos só a sensação de segurança, realmente nós temos segurança em nosso município, graças aos senhores. Muito obrigado. Senhoras e senhores, dando sequência à sessão ordinária, ainda no espaço do pequeno expediente, convido a próxima oradora, vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente dessa Casa de Leis, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanham. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é que eu vim destacar uma lei nossa que foi aprovada nessa casa, que foi sancionada pelo prefeito Roberto Naves. Quão importante a aplicabilidade dessa lei, que é a Lei 4.048, de 6 de novembro de 2019, que dispõe sobre a permanência de animais em condomínios no município de Anápolis, diante do direito constitucional de propriedade. Nós sabemos que esse é um assunto recorrente, viu, vereador Jackson? A problemática de animais em condomínio, principalmente animais errantes, né, que é uma realidade hoje na nossa cidade, no nosso país. Estima-se a OMS que há em torno de 40 milhões de animais abandonados em nosso país. Então, realmente é uma realidade por falta de políticas públicas, por culpa da irresponsabilidade da população. E essa lei que foi aprovada no município de Anápolis, eu vou destacar alguns artigos aqui que eu acho importante. É uma competência concorrente fixada pelo artigo 24 da Constituição Federal, artigo 225, artigo 5º, artigo 170. Né? E nessa lei fala que é vedada a administração do condomínio a retirada de animais da fauna doméstica que estejam sob a tutela dos condôminos ocupantes. Na hipótese de ocorrência de maus tratos praticados por qualquer condômino de animais da fauna doméstica, incumbe a administração do condomínio ao síndico ou a quem esteja na sua titularidade da sua gestão adotar providências judiciais cabíveis. E um artigo muito importante é o artigo 12º, que fala no seu parágrafo 3º, é responsabilidade do condomínio manter o local protegido e fechado para não possibilitar a entrada de animais de rua. Caso entrem, é dever do condomínio fazer com que seus funcionários não pratiquem maus tratos aos animais. É uma lei que traz direitos e obrigações. Nós sabemos que é nula qualquer convenção condominial que proíba a existência ou a permanência de animais em condomínio. Nós sabemos que as regras condominiais devem ser seguidas. Né? As convenções condominiais não podem proibir, mas podem restringir, né? Levando-se em conta a ordem, o sossego e a saúde dos condôminos. E aqui eu quero deixar registrado um exemplo na nossa cidade, que é o condomínio Royal Garden, Eu quero parabenizar aqui o síndico Paulo, que tem feito um grande trabalho lá, Fred Godoy, em relação aos animais errantes. Eles têm capturado esses animais, nos procurado, nós temos encaminhado esses animais para castração e o condomínio tem se disponibilizado a procurar adotantes ou deixar esses animais, que são animais que moram ali, que permanecem ali, os chamados animais que vivem naqueles locais, e eles cuidam desses animais. O residencial Araguaia, na nossa cidade, também está tomando essas providências. Então, é importante que a lei esteja sendo cumprida, esteja sendo respeitada a legislação municipal, a legislação federal e a legislação constitucional. Né? Na verdade, o nosso Superior Tribunal de Justiça já pacificou esse assunto. Então, hoje, é pacificado através da terceira turma do STJ, que quando não constatada nenhuma interferência ou perturbação em saúde do sossego, não pode proibir nem restringir a permanência de animais em condomínio. Então, queria deixar para o dia de hoje e parabenizar o condomínio, né, esses condomínios que estão cumprindo a lei, porque é muito importante quando uma lei sai dessa casa, é sancionada e seja cumprida pela nossa população para o bem da coletividade. Então, é isso que eu tenho para o dia de hoje, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e já abrimos o grande expediente com o primeiro orador inscrito, vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, você que nos vê aí pelo canal do YouTube. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna essa manhã, para iniciar, eu quero parabenizar o meu amigo Zé Fernandes. Zé Fernandes, ontem nós tivemos aqui várias discussões, né, em torno do projeto, né, Meu Lote, Minha História. E o Zé Fernandes tinha pedido vista desse projeto. E ontem, na minha fala, né, eu pedi a ele, mas eu tinha certeza, não foi pelo meu pedido, porque eu tinha certeza que ele ia devolver o projeto. Ele analisou o projeto e viu que o projeto é viável, que não tem nenhum vício. Então eu quero parabenizar o vereador Zé Fernandes, o senhor sempre coerente, sempre centrado e pensando no bem maior, que é o povo, né, os maiores beneficiados, né, por esse lote. É o povo, então tem que dar a mão para a matória, tem que dar César o que é de César. O senhor está de parabéns, viu? Parabéns mesmo, fiquei muito feliz com a atitude do senhor. Então esse projeto agora vai andar, né? Nós vamos aprovar ele aqui em breve, já em plenário, e o povo vai ser contemplado aí com seus lotes. Senhor presidente, também eu quero aqui...
Uma parte, vereador, antes de sair desse assunto.
Parte concedida.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. O que o senhor acabou de retratar aí é a importância do político saber a necessidade de um projeto que realmente contempla a população. Doutor Zé Fernandes, ontem, não só o senhor, eu também subi na tribuna, falei, ele sensível que é, hoje em tempo apto ainda na comissão de urbanismo e transporte, ele gentilmente... trouxe o projeto e a gente passou na comissão e depois passou também na comissão de finanças. Então, eu quero dar os parabéns à Vossa Excelência por esse discurso aí, enaltecendo a sinceridade do vereador aqui na casa.
Um bom vereador, Zé Fernandes.
Uma parte, vereador.
Uma parte. Parte concedida, Fred Godoy.
Obrigado pela parte, vereador. Apenas para te parabenizar e faço das suas palavras, minhas palavras também para o Zé Fernandes. Eu fui um dos que cobrei ele ontem. Parabenizar ele, né, por ter devolvido esse projeto. A gente sabe a importância que é esse projeto de cunho social, então, parabenizar o Zé Fernandes e Vossa Excelência também por estar reconhecendo esse trabalho do Zé Fernandes de devolver esse projeto. Devolvo a palavra.
Tamo junto. Senhor presidente, eu também quero aqui discorrer sobre um acontecimento de algo que está acontecendo ali no VaptVupt há muito tempo. A gente sabe que, pelo fato da pandemia, o VaptVupt estava fazendo agendamento para atender os pedidos ali de segunda via de identidade, de CNH, e passou o período pandêmico e continua, Fred Cacheta, continua ali fazendo agendamento. Só que o agendamento é para 3 meses depois, 3 meses para frente. E muitas pessoas, muitos usuários têm me ligado, cobrado, né? Muito chateado, decepcionado. Tem pessoas que têm que ir para o exterior, tem pessoas que passou em concurso, precisa tirar a segunda via do RG e não consegue, porque eles agendam para 3, 4 meses para frente. Aqui está, esse usuário aqui mesmo está indignado. Até hoje ele não conseguiu. Ele deu uma entrada lá, dia 25/4, eles agendou para o dia 12/7, Cleide, 2022. Então está sendo um abuso. Não era assim antigamente. Depois que passou a pandemia, continuou. Eles não corrigiram. Então, quer dizer, é mais um, né? É mais uma reclamação do povo anapolino, não só de Anápolis, de Goiás inteiro. Então, o governador Ronaldo Caiado tem que corrigir isso. Às vezes eu subo aqui nessa tribuna, falo desse governo. Realmente, esse governo tem destratado o usuário, tem feito um abuso muito grande com o usuário. E eu acho que deve corrigir isso aqui o mais rápido possível. Eu falei com o vereador Jean, que é do União Brasil, que é da base do governador, ele nem deu bola, disse que ia resolver, que ia correr atrás, nem deu bola, entendeu? Então, quer dizer, ele está preocupado com o usuário, não. Isso aqui é do governo do estado, o VaptVupt é de competência do governo do estado. O Caiado está preocupado em trocar nome, né, das instituições aí que o Marconi colocou nome. Ele está preocupado em trocar placa, né, trocou do ANA, agora vai trocando de tudo, todo quanto é órgão aí, ele está trocando os nomes. E eu quero aqui deixar esse registro, nessa indignação do povo, em prol dessa...
Com o parque, vereador.
Fred Cacheta.
Vereador Delcimar, Vossa Excelência sempre traz aquilo, os anseios da população. Parabéns mais uma vez. E presidente Bolsonaro, recentemente, juntamente com o ministro da Saúde, decretou o estado de endemia, né? Saímos da pandemia. Mas eu acho que o pessoal do VaptVupt não sabe disso. Ou eles não leram ainda, porque eles estão agindo como se nós estivéssemos ainda na pandemia. Todo serviço ali, quase todo serviço ali, atrasados, e eles ainda culpam a pandemia. Então, parabéns mais uma vez, estou contigo. O que precisar realmente, o que nós estamos vendo aí por parte desse governo aí é só troca de nome. Trabalho mesmo, a gente não está vendo nenhum. Parabéns mais uma vez, vereador Delcimar. Devolvo a palavra.
E não para por aí não, Cacheta. Lá no UGOL também, Vossa Excelência deve ter visto aí, Goiás afora, lá no UGOL está um desastre, está um caos. Eu quero colocar aqui o depoimento de uma paciente. Eu vou colocar aqui, ouça com atenção.
É administrado pela Organização Social Agir, a Associação Goiana de Integralização e Reabilitação. O hospital é especializado em atendimentos de urgência de média e alta complexidades. Uma vez que o paciente dá entrada pela emergência e o quadro de saúde estabiliza, essa pessoa vai para uma fila de espera para seguir com os atendimentos, o que inclui as cirurgias. E são esses casos que têm dado problemas. Thailis diz que ficou 5 dias no corredor do hospital e só depois de reclamar muito conseguiu vaga numa das enfermarias. Ela precisa retirar a vesícula. Está sem previsão de quando a cirurgia vai acontecer e sentindo dores.
Enquanto isso, eu vou sofrendo aqui. Uma mãe de família que tem um filho para criar, que tem as coisas para fazer, ficar aguardando a boa vontade deles. Eles não, hora nenhuma, eles me dão uma posição concreta do que tem que fazer, do que pode fazer, uma solução para mim. Dizem que porque não tem material. Aí eu perguntei pros médicos, pros cirurgiões, então como que vamos fazer? Se não tem material, se não tem remédio, se não tem nada para fazer cirurgia, o que vocês vão fazer com nós aqui desse jeito? Vai só jogando assim?
O sofrimento é físico e psicológico para os pacientes que já chegam muito debilitados.
A gente paga imposto, a gente paga tributos para ser tratado desse jeito aqui. Ninguém merece, não. A gente está pior do que um cachorro aqui.
E assim segue o governo Caiado, né? Destratando, né, os pacientes, destratando a população, deixando a deriva, né? O povo está aí morrendo às mínguas, né? E ele disse que ia fazer um governo de excelência. Aí está aí. Vocês veem né, Goiás afora. Onde você anda é o caos instalado. Mas, né, nós estamos atentos e vamos cobrar. Dias atrás, Cleide, mais ou menos 2 meses atrás, ligou uma pessoa, né, uma amiga minha, pedindo para mim, pelo amor de Deus, vereador Delcimar Fortunato, me ajuda, o meu cunhado está lá no Hugo e precisa fazer uma cirurgia, ele quebrou o colo do fêmur, tem 30 dias que ele está numa cama. Eles todos os dias falam que vai fazer a cirurgia e não faz. Aí você veja bem, a pessoa internada lá dentro para fazer uma cirurgia tem que recorrer a um político para ver se faz uma intervenção lá dentro do gol. E aí eu corri, né, falei com um deputado colega meu, ele ligou lá no gol, falou com o diretor, coisa que é do cidadão, tem que intervir, o político tem que intervir para acontecer. Há 30 dias, o Eli Rosa, o seu Roberto estava internado lá no gol, no Hugo, e só fez a cirurgia dele depois que teve essa intervenção. Um senhor de quase 80 anos. Graças a Deus a cirurgia foi um sucesso, ele já está em casa e já está fazendo até fisioterapia, eu estive lá, fiz uma visita para ele, mas é um abuso, né? Ele poderia ter morrido. Então não dá para ficar calado, viu, Fred Godoy? Não dá para ficar calado. Então vocês que são da base do Caiado, tem que cobrar. Esses que são do partido do Caiado, tem que cobrar. Esse governo tem abusado do cidadão goiano. Os que mais necessitam da saúde estão sofrendo. Aonde tem que ter um atendimento de excelência, está a desejar. Não vamos nem falar nas outras áreas. Então, eu... A parte, vereador Cleide Live.
Infelizmente, vereador, nós temos visto, não só na saúde, mas a documentação é um direito do cidadão. E quando você solicita a documentação e você espera 3, 4 meses para poder ser atendido, realmente é uma vergonha. E a nossa saúde realmente no Estado, ela tem deixado a desejar, já encontrei vários casos assim, e que vieram recorrer para ter uma ajuda para poder conseguir a cirurgia. Devolvo a palavra.
Obrigado. Senhor presidente, sem mais nada acrescentar, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos da mesa diretora e todos os vereadores, na pessoa do Dr. José Fernandes. Cumprimentar também todos os presentes no plenário, cumprimentar todos os internautas e os ouvintes da Rádio Manchester. É uma alegria falar com vocês. Acho que com o tempo as pessoas vão pegando experiência, vão aprendendo como é que é o rito, né? O rito. Como é que funciona o rito. Então, um projeto importante, da dimensão que é esse projeto. Meu lote, minha história. Realmente ele necessitava do quê? De fazer uma apreciação, de fazer uma análise minuciosa por essa casa legislativa. E o doutor José Fernandes, sabiamente, pediu vista do projeto, para o projeto não ser aprovado tão rápido. Por quê? Teve a oportunidade de vários vereadores apresentar emendas. Eu mesmo apresentei uma emenda. E foi com esse prazo construído pelo José Fernandes que foi possível a gente apresentar a emenda. Eu participei da comissão de urbanismo, certo? E esse projeto tem uma dimensão fantástica de cunho social. Vem o quê? Resgatar uma dívida que o poder público municipal tem com a população. A população contribui, paga o imposto, principalmente aquela as famílias de baixa renda, aquele idoso que paga o seu aluguel, que não tem condição de pagar o aluguel, os deficientes, né, que tem a necessidade de pagar o aluguel e não está tendo condições. E as famílias hoje que estão sendo expulsas das suas casas. Nós tivemos aqui o exemplo da doutora Trícia homenagear a Polícia Militar, né, dessa mulher que foi encontrada no Vivian Park, na região de Matas, né? A dona Valdice, quantas... Eu acho que esse programa tinha que ser adotado com o nome dessa mulher, a dona Valdice, e o seu filho. Foi expulso da casa que estava morando, porque pagava o aluguel, e o dono da propriedade expulsou ela, e ela teve que ir para um local desse. Então esse projeto, ele vem de encontro com essas famílias hoje, que não estão dando conta de pagar o aluguel, que estão sendo expulsos das suas casas. Então eu quero, viu, agradecer ao doutor José Fernandes. A minha emenda é uma emenda simples. A intenção é contribuir com o projeto. Qual que é a intenção? Vai ser entregue o cheque habitacional, no valor de 10 mil. Só estabelecer o prazo para a entrega desse cheque. Quando que vai ser entregue esse cheque? Porque no projeto lei não tem. E também fazer a correção pelo INPC. Se demorar, a pessoa ter a correção inflacionária, porque a inflação hoje está comendo tudo. Então, essa foi a nossa proposta da emenda, certo? Que com certeza contribui de forma significativa. O prefeito ouvindo, que está atento agora ouvindo, eu sei que ele está ouvindo, ele pode incluir essa cláusula dentro do projeto, dentro da regulamentação que vai ser feita através de decretos. Então, o projeto é bom, eu antecipo o meu voto, quero manifestar isso, e dizer o seguinte, vai atender prioritariamente pessoas, famílias de baixa renda, pessoas até 3 salários mínimos. E foi uma garantia que o líder do prefeito garantiu aqui para nós no plenário. Então é importante nós ressaltarmos essas questões.
Parte.
Vereador Suena, por gentileza.
Vereador João, é importante as emendas, importante o vereador José Fernandes também, né, apresentou algumas emendas importantes, a gente teve contato com elas, não foram aprovadas, infelizmente, né, mas são emendas importantes aí que melhora o projeto. Acho que parabenizar o José Fernandes aí, realmente, né, ele buscou trabalhar o projeto com um olhar mais clínico, isso foi importante para construir, né, essa questão dos projetos. Então, parabenizar a todos que ofereceram emendas aí e levantaram, né, o debate maior em cima do projeto, que é importante, sim. Importante esse projeto ser debatido, como foi nas comissões.
Inclusive, assim, só para deixar claro, eu sou um dos defensores dessa bandeira aqui nessa casa. E por isso, vou defender até a última instância para que esse projeto seja bem sucedido. Nosso prefeito Roberto Naves, sensível a essa questão social e principalmente a esse déficit habitacional na cidade de Anápolis. Ele traz esse projeto para poder atender essas famílias. Então, eu quero ressaltar e parabenizar o prefeito por essa sensibilidade. Esse é um programa importante e eu acho que não tem cunho político. O cunho é social. O projeto é uma realidade. Esse projeto vai acontecer na cidade de Anápolis antes das eleições. Não tem intenções eleitoreiras. É importante as pessoas saber que esse programa vai ser desenvolvido antes das eleições. Isso é importante as pessoas saberem disso. É uma realidade, o chefe do executivo está executando um programa de governo que foi apresentado nas eleições passadas e agora ele está executando esse plano de governo. Então quero parabenizar o prefeito por trazer para essa casa. Eu acho que vereador nenhum vai votar contra um projeto importante, um projeto dessa dimensão na cidade de Anápolis. Então quero deixar aqui ressaltado e parabenizar o prefeito por esse programa, um programa importante na nossa cidade. Eu queria... A minha moção, ela está vindo hoje para essa casa. É hoje que ela vai ser votada. É uma moção que homenageia a família. A família é uma das bandeiras nossas nessa casa. A gente tem defendido desde o primeiro dia que eu pisei aqui nessa casa. E já virou até a rotina, né? Nós estarmos prestigiando e homenageando pessoas que representam bem a família na nossa cidade de Anápolis. E nós vamos organizar, claro que com o apoio da Câmara de Vereadores, todos os vereadores aqui são defensores da família, e eu preciso do apoio de vocês para a votação dessa moção de aplauso. Serão moção de aplausos que serão direcionadas para algumas pessoas da sociedade. E elas serão homenageadas aqui através de uma sessão solene. Eu queria só ler para você a justificativa rápida dessa moção. Sabe-se que a família é o núcleo elementar da sociedade, isto é, uma instituição basilar. A família funciona como o primeiro grupo de relações no qual os indivíduos interagem entre si. Foi a partir do núcleo familiar que a sociedade como um todo ganhou o corpo ao longo da história humana. No dia 15 de maio, comemora-se o Dia Internacional da Família. Esse dia foi definido em 20 de setembro de 1993, em deliberação da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Desde então, no dia 15 de maio, sempre há, em várias partes do mundo, conferências e celebrações para lembrar a importância da presença da instituição familiar na vida de uma pessoa. Tanto o homem como a mulher ocupam um lugar fundamental na família. Eles auxiliam ajudando na formação da educação, da cultura, da moral e da ética comum dentro do lar. E por esse motivo merecem ser homenageados. Pois é notório a este vereador e ao grande trabalho feito por eles, na união e na preservação da família. Eu peço apoio dos nobres vereadores para estar votando essa moção, para a gente estar homenageando a família aqui nessa Casa de Leis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Ainda inscritos no espaço do grande expediente, vereador Jean Carlos, Domingos Paulo e Jackson Charles. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Jean Carlos.
Presidente, bom dia, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, demais colegas, a imprensa e todos que nos ouvem, que nos acompanham. Na verdade, apenas algumas considerações, presidente, relacionadas também ao projeto de doação de terrenos, do programa habitacional proposto pelo prefeito. Primeiro, apenas relembrar que nenhum vereador em sã consciência, creio eu, né, seria contrário a um programa habitacional no município, em homenagem às pessoas humildes, às pessoas necessitadas, àqueles que realmente sofrem por falta de moradia. Como bem disse aqui o vereador João da Luz, citando o exemplo dessa senhora, infelizmente, João, ela veio a público, tornou notório, mas esse caso infelizmente acontece, corriqueiramente, lamentavelmente acontece, com muitos anônimos. Mas eu quero dizer que quando o projeto chega nessa casa aqui, por mais sublime e nobre que seja o seu objetivo, João, José Fernandes, é da prerrogativa dessa casa e do vereador analisar e, por que não, aperfeiçoá-lo. É um direito dessa casa e é um dever do vereador legislar e fiscalizar. E quando a gente vai participar das comissões, senhor presidente, seja titular ou não, você tem a prerrogativa de apresentar as emendas. E mais, sendo suplente, para aqueles que não leem o regimento, e que deveria ler, e que nem está aqui, mas deveria estar ouvindo, você tem direito à voz das comissões. Está no parágrafo 5º do artigo 45 do regimento, para facilitar para ele. Então, quando você está lá, você pode manifestar, inclusive, principalmente, se você apresentou uma emenda. Então, tentar cercear e imputar que você está querendo atrapalhar, isso aí é simplesmente uma falta de argumentação. Estou dizendo isso que, infelizmente, teve nessa situação aí hoje na Comissão de Urbanismo e Finanças, que não precisava. Tem que analisar as emendas antes de rejeitá-la. Você analisa o teor, é benéfico o projeto? Mas vamos ver, de repente pode ser importante até para a administração, Fred Godoy. Eu fiz apenas 2 emendas. Vou registrar aqui. Eu aceito tranquilamente a rejeição das emendas. Mas deixo que apreciadas. Agora, antes de apreciar, já está anunciando que está rejeitada. Eu apresentei uma emenda no parágrafo, acrescentando o parágrafo 6º ao artigo 1º,
dizendo apenas o seguinte. O anexo 1, vereador Jacques, trata da venda ou permuta de terrenos. São 51 propriedades, que não tem estimativa, mas com certeza, a cálculos superficiais, chegará próximo a 100 milhões. Então, por que não, se for arrecadado com a venda superior, presidente Leandro, o necessário a custear o financiamento habitacional, inclusive os cheques, que somos favoráveis também, por que não, por exemplo, destinar ao ISA, que é um dos órgãos, uma autarquia do município, que tem um déficit previdenciário, que inclusive o prefeito Alberto destinou áreas para diminuir o déficit. Então, se nós estamos vendendo áreas, e se arrecadar além do necessário a custear o programa, por que não destinar ao ISA para eliminar o déficit previdenciário, inclusive, aí, seu Cremonês, inclusive depois isentar a cobrança dos aposentados, que passaram a receber descontos por força da reforma previdenciária, que de fato os governadores e prefeitos foram obrigados, de certa forma, a cumprir essa exigência. Mas, se nós eliminarmos o déficit previdenciário, nós teremos condições de isentar os aposentados que já pagaram pela aposentadoria e estão pagando de novo. Ah, mas o projeto é habitacional. Mas nós estamos falando de uma engrenagem, gestão pública. Aqui alguns são postulantes a ser futuro prefeito da cidade. Vamos pensar então no macro, na gestão maior. E eu tenho certeza que seria bom para a administração, para o prefeito Roberto, porque ele teria mais um recurso destinado a eliminar esse déficit que tanto incomoda ele e vive, inclusive, tendo que fazer aporte. Então, apenas por que eu estou discorrendo sobre isso? Porque antes de analisar a emenda, já rejeita. A emenda era boa para a administração e não prejudica em nada o programa habitacional, que certamente todos são favoráveis. Então, há algumas situações que me deixam incomodado, porque nós estamos aqui para apreciar, nós estamos aqui para analisar, para contribuir com a administração, seja com a emenda, seja com a opinião, seja com a palavra, seja com a crítica, às vezes. Por que não? Agora, se você for cerceado de apresentar, se não tiver o respeito de pelo menos analisar a sua emenda, uai, não estou entendendo, então, para que as comissões aí? É para analisar o projeto e apreciar as propostas e considerações do vereador. Se aqueles que não têm interesse em ler, projeto, apreciar, não gosta, não sabe, às vezes, não querem, tudo bem, mas quem está aqui gosta e tem interesse e quer contribuir, pelo menos aprecia a emenda antes de falar que está rejeitado. E outra coisa, para rejeitar, tem que fundamentar. Ela está recusada, né? Assim não, ué. Aprecia primeiro. Então é o seguinte, estou chovendo molhado? Estou chovendo molhado. Talvez ninguém vai mudar essa concepção. Mas estou desabafando, porque hoje nas duas comissões, infelizmente, foi dessa forma. Não pode. Tem que ter respeito e consideração aos pares aí. E eu, lamentavelmente, acho que foi um prejuízo. Deixar seu executivo avaliar, se nós aprovássemos aqui, ele ia ver. Ele tem o poder de vetar, João? E o projeto em nada prejudicaria. Porque, aliás, o projeto é bom. É importante acolher as pessoas carentes. Tanto que o governador também, lembrando aqui, criou recentemente o aluguel social. 1.000 famílias aqui recebem um aluguel social. E eu quero ainda discorrer, apenas acrescentando antes de terminar.
Rapaz,
quando o colega me pede uma determinada situação que vai além da minha competência legal, mas que envolve interesse público, eu tive sim interesse em procurar até contribuir. Agora eu não sou Papai Noel para dar bola para ninguém, não. Essas expressões chulas utilizadas aí não é comigo mesmo, não. Eu, de fato, inclusive, respondi o colega dizendo que estaria tentando, junto à Secretaria de Administração, observar essa questão de celeridade na emissão de documentos. Agora, eu não sou secretário de Estado, não, nem do município. Vamos lembrar, então, e o INSS, hein? Estão falando de endemias, que acabou a pandemia. Vai atrás do beneficiário do INSS, está aguardando a análise do processo, André. Tem gente que tem 6 meses. Infelizmente, eu também acho errado, vereador. Tem que ter celeridade, respeito à população. Mas eu, diferentemente do que o senhor falou, eu dei um retorno para o senhor, sim. Apesar que eu não tinha nenhuma obrigação, dei para o senhor. Por quê? Porque é um interesse público aí.
Uma parte.
Não, não darei a parte nenhuma, não. Então, o que que acontece? Eu apenas estou dizendo aqui... que por conta desse episódio na comissão... Por conta desse episódio na comissão, veio aqui trazer esse questionamento de uma situação que me apresentou e que eu dei um retorno, realmente, que é a questão da emissão dos documentos do VaptVult. Eu te dei um retorno, falei que estaria tentando um contato na administração. Né? E eu não sou também funcionário seu, não pude precisar, mas a bem do interesse público eu te falei isso. Então, assim, são situações que o senhor me demonstra aqui um desvio de comportamento. Porque, para que isso? Para que tentar imputar a responsabilidade que não é minha? Eu, com certeza, eu acho que tem que emitir imediatamente. Como a Previdência tinha que analisar os projetos, os benefícios também imediatamente. Como a Prefeitura também, muitas situações, depende de prazo. Bom, mas de qualquer forma, o meu desabafo era mais em relação a isso. As comissões, seja titular ou não, nós temos a prerrogativa de participar. E como suplente, João e Zé Fernandes, e vereador Jacques, nós temos direito à voz. Apreciem as emendas e depois façam o parecer dela. Agora eu não vou analisar, não vou rejeitar, não é legal. Não é correto, inclusive. Inclusive, fere o devido processo legal do processo legislativo. Então, tenham mais essa avaliação com mais cuidado. Eram apenas duas emendas tranquilas e uma delas seria muito benéfica para os aposentados, para o prefeito e certamente para os que aspiram futuramente a ser gestor dessa cidade. Eu vou falar.
A parte, vereador.
Obrigado, vereador Jean Carlos.
Na sequência...
Fui citado, senhor presidente.
Não, ele não citou o nome do senhor, não. A carapuça serviu, mas não citou Delcimar lá na tribuna, não. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Bom dia, presidente. Bom dia a você que está acompanhando a sessão aqui. Você que está nos acompanhando aí pela Rádio Manchester, pela TV Câmara. Manhã gostosa aqui na Câmara Municipal. Um debate gostoso dos vereadores. O choro é livre, né? Tem que chorar mesmo. Eu quero dizer aos colegas que participam de reunião, de comissão, como efetivo ou como suplente, que na comissão que eu presido, você sempre é bem-vindo. Qualquer vereador, qualquer cidadão que porventura quiser ir lá participar da comissão é bem-vindo. Agora, a comissão não é obrigada a catar emenda de vereador, não. A comissão, ela é composta por 5 membros. Se 3 membros achar que a emenda não deve ser acatada, a emenda não é acatada. Aí vereador achar que vai empurrar a emenda a goela abaixo no grito, tem de comissão? Vai não, irmão. Eu estou no meu terceiro. Às vezes você pode pensar que não é, mas do meu coração você pode ter certeza, você é meu irmão sim. Você é meu irmão. O que que acontece? É 3 mandatos de vereador, aqui pode discutir, pode brigar, aqui é calmo. Aqui é calmo. Calma que entende os colegas. Entendemos que ali naquele momento a emenda ia prejudicar o projeto, porque depois ia ser vetada, ia voltar. Então o que acontece? O vereador que me antecedeu aqui na tribuna, ele estava falando, é das comissões ao qual eu sou presidente. Comissão de Urbanismo e Transporte e a Comissão de Finanças. E a comissão... por 3 membros que não acatou. Inclusive a relatora acatou as emendas, sim. A relatora acatou as emendas, a relatora leu as emendas e 3 vereadores não acatou. É normal, tá? Agora eu não quero entrar nesse debate com os vereadores, porque o mais importante foi os 23 vereadores ser bem sensível e passar rapidamente o projeto de interesse social nas comissões e hoje está aqui para poder fazer a votação. Mas eu quero aqui, presidente, falar de um assunto que me chamou muita atenção ontem. Um assunto aonde que o presidente municipal do PT, eu não vou citar o nome desse cidadão, porque uma pessoa que comete um ato desse, não tem como citar o nome dele, né? Ele falou algumas bobeiras, até pela rádio hoje, pela manhã, dizendo que precisava de fazer o debate. Ora, vai ganhar a eleição, parceiro. Aí, ó, que você ganhar a eleição, você é vereador aqui, aí você faz o debate. Por quê? O vereador, ele disputa a eleição, ele ganha a eleição. E aí ele representa a população aqui na casa para poder fazer o debate dos projetos que entram na casa. Aquele que não ganha a eleição, ele tem que trabalhar para daqui 4 anos ele tentar ganhar a eleição para depois fazer o debate dos projetos que entram na casa. Então, para você fazer o debate dos projetos, você tem que ganhar a eleição. Ou se não, o seu partido, que tem 2 vereadores aqui na casa, 2 vereadores competentes, inclusive tem um ali, vereador Lisier Zé Borges, já é vereador de 3º mandato, é um cara que realmente sabe fazer o debate, um cara coerente. Então, o partido tem representante aqui na casa para poder fazer o debate. E outra, a pessoa ainda fala o seguinte, que o prefeito Roberto está fazendo um projeto eleitoral. O prefeito Roberto não é candidato a nada. O prefeito Roberto não é candidato a deputado estadual, o prefeito Roberto não é candidato a governador, não é candidato a deputado federal, o prefeito Roberto é candidato a administrar a cidade de Anápolis. Só isso, é candidato a administrar a cidade de Anápolis. E aí, quando fala que esse projeto é um projeto eleitoral no ano da eleição, peraí, companheiro, o senhor que é presidente do PT, o seu deputado federal chamado Rubens Antônio, no ano da eleição ele não pode mandar emenda para a cidade de Anápolis, não? Ele não pode mandar investimento para a cidade de Anápolis, não? Se ele mandar investimento para a cidade de Anápolis, ele está fazendo uma propaganda eleitoral? Claro que não! O político tem que destinar emenda, sim, investimento para a sua cidade. E outra, o seu candidato, do seu partido, que é deputado estadual, que ajuda a cidade de Anápolis, o ano de eleição ele não pode mandar emenda para a cidade de Anápolis, não? Ele não pode apresentar projeto para a nossa cidade, não? Se ele apresentar projeto, ele está incorrendo alguma coisa ou infringindo a lei? O que eu vejo nesse projeto social que vai atender famílias carentes aqui na cidade de Anápolis, tem muitas pessoas querendo aparecer. E querendo aparecer pelo lado negativo. Ontem eu fiquei surpreso com as redes sociais, o tanto de comentário que foi contra esse cidadão. Um comentário, a maioria dos comentários das pessoas... Invadir as terras dos outros pode? O PT só aceita terreno se for invadido? Olha o monte de comentário que teve contra essa pessoa.
Rapaz, vereador.
Da minha forma de pensar, despreparado. Por que eu falo despreparado? Porque aqui na casa tem 2 vereadores do PT. E esses 2 vereadores, eles têm a condição de fazer o debate político. Então, o seu partido tem representante aqui na casa, sim. O seu partido tem 2 vereadores, inclusive um muito experiente, que tem competência e faz o debate. Não tem nada de errado no projeto, não. O senhor está preocupado com a eleição... O prefeito Roberto não é candidato a nada. Quero que você dê uma parte rapidinho ao vereador Delcimar Fortunato.
Parabéns, Domingos, pela fala e concordo com Vossa Excelência. Esse rapaz, se ele quisesse fazer o debate, né, ele teria que ter tinha que ter ganhado a eleição. Como ele não ganhou, ele está aí esperneando. Agora, nós não podemos deixar essas 2.800 pessoas que vai ser contemplada ser prejudicada por causa de, né, dor de cotovelo. E com certeza eles tiveram 8 anos para fazer esse tipo de trabalho social. Eles não fizeram. Muito pelo contrário, deixaram um monte de obras inacabadas aí. O prefeito Roberto foi e terminou. Pode ter certeza, o prefeito Roberto, no final do mandato dele, não vai deixar obra para outros prefeitos terminar, não. Então, eu concordo com o senhor, nós estamos de mãos dadas, e esta casa tem dois representantes do Partido Trabalhador que sabem fazer o debate, que são competentes. O senhor está certinho. Eu concordo com o senhor, estamos de mãos dadas, viu? Vamos avante, e a população é que ganha com o nosso debate aqui, com as nossas ideias. Obrigado.
Agora eu fico pensando, você que está ouvindo a sessão nesse momento, quanto foi agora, no mês de setembro, que o Partido dos Trabalhadores, o PT, for passar aí na sua rua, ou for ter uma reunião no seu bairro? Imagina lá o deputado federal Rubens Antônio, ou o deputado estadual Antônio Roberto Gomide, ir fazer a reunião numa casa para poder falar do seu projeto político e pedir o seu voto. Imagina aquela pessoa falar assim, deputado, o seu presidente entrou contra para não distribuir lote popular? Imagina você, cidadão aí, carente, que tem a necessidade de ser contemplado com um lote desse. Aí a pessoa vai marcar uma reunião ou na sua casa ou perto da sua casa. Vai aí pedir um voto. E aí? Será que o deputado estadual ou o deputado federal não tem controle sobre o diretório municipal, não? É claro que deve saber o que está acontecendo aí. Porque não é possível uma pessoa fazer isso aí por conta própria. Porque, primeiro, a Câmara Municipal tem dois representantes para poder fazer o debate político e faz o debate político aqui muito bem. Respeito muito os dois vereadores do PT que aqui está. Tem o deputado federal, tem o deputado estadual. Será que esses dois, deputado federal e o deputado estadual, não têm conhecimento do que o presidente da legenda no município fez? E quando o senhor for sair para pedir um voto, principalmente se for uma pessoa carente, que tem a necessidade de ganhar um terreno? Eu repudio esse cidadão e falo para o senhor, presidente do PT, se o senhor quiser fazer o debate, disputa a eleição, ganha a eleição e vem para a Câmara Municipal, porque aqui é o lugar de fazer o debate, na tribuna, nas comissões e aqui no plenário. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o último orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa, a pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos ouvem através do nosso canal do YouTube, cumprimento aqui a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações pelo trabalho desenvolvido. Senhores e senhoras vereadores e vereadores, quero aqui também abordar sobre esses dois assuntos ditos aqui pelo vereador Domingos e também pelos outros vereadores, mas eu quero iniciar aqui no agradecimento aos vereadores, mais de forma específica ao vereador Zé Fernandes, por ter cumprido o regimento e devolvido o projeto em tempo hábil para que ele possa dar continuidade. Dizer ao vereador Jean, ao vereador Zé Fernandes, que nós entendemos as agonias pessoais, as ideias, as propostas, mas nós temos que levar em consideração um fator interessadíssimo. O vereador Zé Fernandes é um dos vereadores que mais cobra nessa casa o diálogo, o tempo. E, infelizmente, eu, na condição de amigo pessoal do vereador Zé Fernandes, tive o prazer de ajudá-lo a ser conduzida a essa casa pelo PSB. Em momento algum eu fui procurado pelo vereador Zé Fernandes para tratar de emenda alguma. Em momento algum, na condição de líder do executivo dessa casa, eu fui procurado para dialogar sobre emenda alguma. Então eu quero dizer aqui que
na condição de líder do executivo, nós lamentamos muito essa falta de diálogo, mas que não vejo pertinente a inclusão de nenhuma emenda nesse projeto, que venha a ser complexa, porque esse projeto não nasceu ontem. Esse projeto vem sendo se tratado há 2 anos. Ele vem sendo estudado há mais do que quando eu era secretário de habitação do município ainda. Há 4 mãos, procuradoria, habitação, social e chefe do executivo. Portanto, como sempre cobra alguns vereadores, o tempo não é hábil para que nós possamos fazer uma emenda em um projeto complexo, que possa comprometer a integridade desse projeto e a sua aplicabilidade. Então eu quero aqui dizer que eu particularmente entendo o desejo e a vontade de cada um, mas que, na minha opinião, não vejo pertinência para isso, até porque todas as regras ali estabelecidas estão contidas na lei federal. E eu...
Vereador.
Quem pediu a parte? Vereador Fred.
Vereador, eu gostaria apenas de parabenizar. Eu mesmo te consultei para pôr uma emenda de uma cota para deficientes físicos no projeto, e o senhor me passou que seria contemplada através da lei federal. Então eu gostaria de te agradecer, né, por essa dúvida, e agradecer também o prefeito Roberto Nasso por essa, que seja cumprida essa cota de deficiente nos projetos. Boa parte.
Muito obrigado. Então, na verdade, com relação a isso, só queria fazer essa observação, mas agradeço, em nome do prefeito Roberto Naves, o encaminhamento, e com certeza vai ganhar com isso. As pessoas que necessitam, que precisam ter o seu lote para poder construir o seu barracãozinho, a sua casa, obedecendo, é claro, às regras estabelecidas na lei, os projetos pré-determinados, e vai caber à Prefeitura Municipal fazer as fiscalizações cabíveis. Mas eu quero aqui também repercutir o episódio nas redes sociais da manifestação e do posicionamento do presidente do Partido dos Trabalhadores em Anápolis com relação a este projeto. Quero falar da imbecilidade desse cidadão, desse projeto de político, desse imbecil, desse mau caráter desse presidente do Partido dos Trabalhadores em Anápolis. Eu não quero aqui alienar a atitude, porque eu não vi na fotografia nenhum membro cacique do Partido dos Trabalhadores e nenhum vereador dessa casa ao lado desse cidadão. Até porque, segundo informações que eu tive, ele nem sequer conversou com a bancada dessa casa, que conhece o projeto. Ele nem sequer deu ouvidos aos seus parlamentares. Sabe por que ele não deu, presidente? Porque ele não tem relação institucional com os parlamentares dessa casa. É um cidadão que eu conheço há vários anos e que, por causa dele, eu me posicionei contra, veementemente, inclusive me coloquei na condição de abandonar o PSB se o PSB tivesse feito a federalização com o Partido dos Trabalhadores, exatamente por conta da liderança do PT aqui em Anápolis. Graças a Deus, meu partido me escutou e não fez a federalização. Não vou dizer que foi por causa do que eu disse, mas eu quero dizer que a minha posição foi contrária a isso. Eu quero também dizer a esse imbecil desse presidente que poucos dias atrás eu estava aqui nessa casa defendendo os programas sociais de moradia do PT em âmbito nacional. Eu defendi aqui nessa casa. E agora eu me decepciono de ver o mau caráter do PT, que diz ser presidente do PT, buscar na justiça a interrupção de um projeto social, um projeto que vai dar para as pessoas o lote para ele construir sua casa. O senhor não foi contra o prefeito Roberto Naves, não. O senhor não foi contra a Câmara, não. O senhor foi contra as pessoas pobres que precisam do lote para construir a sua casa. Foi contra eles que o senhor foi na justiça. Espero eu, vereador Fred Cacheta, que o Ministério Público tenha a sensatez de não acatar essa imbecilidade desse cidadão que acredita ele que esse projeto tem um cunho político. Acredita ele que esse projeto vai beneficiar algum político. Esse projeto vai beneficiar é o pobre, ô Mané. É o pobre. Portanto, eu quero aqui me posicionar veementemente contra a atitude desse moleque. Porque para mim, ele é um moleque. Ele não é um cidadão. Ele é um moleque que não tem escrúpulo. Que acima dos interesses da sociedade, ele coloca os interesses políticos partidários. Quero aqui isentar as pessoas dos vereadores dessa casa desse pronunciamento.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Fred Cacheta.
Muito obrigado, vereador Jackson. De antemão, já quero parabenizá-lo pelo uso da palavra. E realmente é motivo de revolta o que esse perdedor, porque eu vou citar como perdedor, eu não vou nem fazer como o senhor, que juntar o partido dele com a pessoa dele. Porque aqui nós temos dois vereadores que realmente são atuantes, apesar de eu não ter afinidade com o Partido dos Trabalhadores, mas eu não vou vincular, não. Aquilo que o senhor falou, a imbecilidade dele, as palavras dele, as palavras de um derrotado, a atitude de um derrotado que não consegue ganhar uma eleição e agora quer aparecer, porque ele não apareceu, ele sumiu, né? Ele tá fadado ao fracasso e não aparece. Aí para aparecer ele tem que fazer uma atitude como essa, uma atitude leviana. Parabéns pelas palavras e concordo em gênero, número e grau. Eu vou
falar. Obrigado, vereador. Eu quero aqui fazer uma colocação interessante. Com a cara de pau que esse cidadão buscou querendo atrapalhar o projeto. A história do partido dele. A história foi defender as invasões do SMT. A história está aí. Todo mundo sabe. Aí ele vem aqui agora querer impedir a doação legal de alguns terrenos para as pessoas carentes. É esta a sua visão? É este o seu princípio? Defender a invasão e ir contra doações legais? É esta a sua cultura, presidentinho de merda? É essa? Aprenda primeiro a fazer política. Respeite a cidade de Anápolis. Respeite as pessoas carentes. Respeite principalmente a história do seu partido, que é de querer trabalhar em políticas sociais, como as que foi feita durante muitos anos. O senhor está enferrujando, está manchando a política social do seu próprio partido. O senhor é uma persona indesejável na política do seu partido. Seu partido tem que se posicionar. Seu partido, eu não sei a quem, a mando de quem o senhor está, porque o senhor também é um pau mandado. O senhor é só um pau mandado, nada mais. Eu não sei a quem o senhor está amando, mas seja lá quem for, que chegou a hora de fazer a mudança nesse partido para que ele possa se tornar um partido de verdade e não um partido de moleque. Deu uma palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente. Vereador Policial Federal Suender, vereador doutora Trícia, vereador Edmilson, vereador Ré Hamilton, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Federico Godoy, vereador Alegre, hoje com a vitória do Garonte, Luzimar Silva, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Eli Rosa, vereador Dr. Zé Fernandes, vereadora Cleide Lago, vereador João da Luz, vereador Jackson Charles, vereador Andréa Rezende, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora Celiane da SOS, vereador Jean Carlos e vereador presidente André Ribeiro. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a deliberação dos projetos em pauta.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 68 de 2022, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao subtenente Luiz Cláudio Coelho de Jesus e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de Decreto Legislativo 068-2022, de autoria do vereador Fred Cacheta, está em discussão. Com a palavra, o autor.
Título de cidadania ao subtenente Cláudio, presidente, ex-presidente da SEGO, o qual coordenou aquela instituição ali por 8 anos e fez uma mudança na Associação dos Policiais Militares e Bombeiros do Estado de Goiás. Nada mais justo, porque trabalhos sociais aqui na cidade de Anápolis tem muitos, inclusive, principalmente, com os policiais militares e bombeiros. Então, nada mais justo do que trazer para a cidade de Anápolis mais um cidadão de grande porte, um cidadão que realmente trabalha pelo social, trabalha pelo próximo, independente dele ser militar ou não. Então, eu peço aos nobres pares que possam aprovar este título de cidadania, ao meu amigo e presidente da Associação de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e Bombeiro, Luiz Cláudio. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Ainda em discussão, quem pediu a palavra? Vereadora Thaís Souza.
Parabenizar o vereador Fred Cacheta. Eu tive o prazer de conhecer o Cláudio, vê-lo quanto é querido ali na associação, Fred Cacheta, o quanto é combatente, o quanto é do lado do servidor público. Então, parabenizar o senhor, é justa esse título e essa homenagem.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação nominal, vereadora Andréia Rezende.
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato. Domingos Paula.
Favor.
Delcimar Fortunato. Favor. Edmilson do Supermercado Serve Bem.
A favor.
Cabo Fred Cacheta, autor do projeto.
A favor, senhor presidente.
Frederico Godoy.
Favorável.
Jackson Charles. Sinaliza favorável ao projeto. Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz. Sinaliza favorável, vereador João da Luz. João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Zé Fernandes.
Favor.
Também voto favorável. Lizê José Borges. Lizê se ausentou do plenário. Luzimar Silva.
Encaminhando o voto. Nada contra, senhor presidente, mas eu abstenho.
Absteve-se do abstenção. Marcos Carvalho ausente. Hamilton Espíndola.
Favorável.
Celiane Dessoes.
Favorável.
Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Doutora Trícia Barreto.
Favorável.
Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Dezenove votos favoráveis, uma abstenção. Pela maioria, projeto de decreto legislativo aprovado. Palavra com a secretária.
Em segunda votação, projeto de resolução número 58 de 2022, de autoria da mesa diretora, denomina o estúdio da TV Câmara de repórter Eurípides Cândido de Souza Candinho e dá outras providências.
Projeto de resolução 058 de 2022, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de resolução 058 de 2022 está aprovado pela maioria, por unanimidade dos presentes, em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei complementar número 72, 2022, de autoria do prefeito municipal, declara, afeta, desafeta e autoriza a venda direta e ou permuta dos imóveis de natureza pública que menciona e dá outras providências. Comissão de Justiça, Urbanismo, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei complementar 072 de 2022, de autoria do Executivo, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, o vereador Schwender.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. É importante salientar, né, esse projeto. Eu sou favorável ao projeto, encaminho o voto relacionado a ser favorável. Porém, é importante que a gente, que quem vai receber, né, esse lote, tenha a compreensão e ideia de que não deve nada a ninguém. Esses são recursos públicos devolvendo para o social. Então, e nós, como políticos, como estar dentro do legislativo, temos a obrigação de fiscalizar cada ato, né, na entrega desses lotes, cada ato no desenvolvimento dos processos que vão ceder o lote, e vamos ter que fiscalizar, né, para que não seja, sim, eleitoreiro. Não podemos ter essa ideia de projeto social na questão eleitoreira. Nós não podemos brincar com a necessidade das pessoas. Então, da minha parte, estarei fiscalizando, né, cada entrega, cada ato, cada pessoa que vai receber, cada situação que envolve essa entrega desses lotes. Eu acho que o Executivo o Legislativo tem a obrigação de fazer essa fiscalização também e que a gente tome cuidado, né, para que não venha ter um projeto eleitoreiro e sim um projeto social, porque é o dinheiro público, é o dinheiro do cidadão que está financiando, né, esses lotes, que está financiando esse projeto social. Então não se deve nada, não pode se falar em voto, não tem que ter pré-candidatos, candidatos ou qualquer outra pessoa na entrega desses lotes, fazendo festa com esse projeto. É um projeto social, um projeto do cidadão que está pagando seus impostos e vai devolver um pouco para o cidadão que precisa de ter esse benefício. Só isso, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suender. Na sequência, Coutinho. João da Luz.
Coutinho, depois.
Obrigado, presidente. Eu penso diferente. Eu acho que é o resgate da esperança, é o resgate do sonho, principalmente nesse momento de dificuldade financeira. Tem muitas pessoas hoje que enfrentam uma dificuldade tremenda para pagar o aluguel, para custear a vida, né? E quando um gestor manifesta positivamente no sentido de resgatar esse sonho e essa esperança dessas pessoas, nós temos que parabenizar. E tem muitos políticos que estão com o poder na mão, têm oportunidade de fazer e não faz. Infelizmente é isso. Por isso eu tenho cobrado do governo federal, Bolsonaro, que muitas pessoas defendem, eu também defendo, mas o Bolsonaro esqueceu dessas famílias de baixa renda. Ele simplesmente virou as costas para esse grupo de pessoas que precisa da atenção do governo federal. Isso aí é para o Brasil. As famílias da faixa 1 não estão contempladas. Nós vamos continuar defendendo aqui. Meu voto é para o Bolsonaro, mas eu não vou deixar de falar a verdade para ele. Então eu quero parabenizar o prefeito Roberto Naves por essa iniciativa. Realmente é um projeto que vem de encontro ao anseio da sociedade. É uma devolução dos recursos públicos? Sim, é. Mas tem vontade de fazer e está fazendo. Meu voto é sim, presidente. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também considerações a proposta do projeto. Também na mesma linha do vereador João da Luz, suplementando a ausência do programa habitacional do governo federal na faixa 1, é pertinente ao gestor municipal esse programa e a nós, como representantes da população, que sabemos que milhares de pessoas sofrem, né, com a falta de habitação, moradia própria, considerando o estoque de terrenos do município, somos favoráveis à tal implementação do projeto. E sabemos que certamente serão 2.800 famílias que terão aí mais dignidade, certamente maior qualidade de vida, porque pagar o aluguel, só quem paga mesmo sabe o quanto é difícil todo mês tirar ali. E às vezes, muitas vezes, existem conflitos de familiares, sociais, por ter que residir no mesmo ambiente, porque não consegue pagar aluguel, porque não tem a moradia. E isso certamente serão 2.800 famílias que poderão ser prestigiadas, beneficiadas com esse importante projeto. O que nós ponderamos, eu farei, apesar de não aprovar aqui a emenda, farei a indicação ao prefeito municipal para que, com a alienação, os imóveis previstos, a arrecadação que nós vamos acompanhar diretamente, seja o que foi investido no programa, o que superar, seja destinada a cobrir o déficit previdenciário do município, até porque essa é a visão do município, porque outrora encaminhou para cá vários imóveis, projeto de lei, para a gente doar ao ISA, para dar rentabilidade, o que ainda não aconteceu. Então, por que não, se vai fazer agora a venda, incrementar os cofres do fundo previdenciário e, consequentemente, eliminar o déficit, um gargalo do município, um gargalo da administração, e, por que não, a partir de aí, eliminar, inclusive, a cobrança previdenciária dos aposentados que já pagaram e estão pagando de novo pela mesma situação. Mas, certamente, vou votar favorável ao projeto, em homenagem às pessoas carentes que necessitam da sua moradia própria.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereadora Andréia Rezende.
quando a gente fala de projetos habitacionais, a gente não pode negar que isso é uma política essencial para o desenvolvimento das cidades, para captar os vazios urbanos. Mas aqui eu quero ressaltar uma outra questão do projeto que eu considero essencial. Eu tenho um projeto de lei tramitando nessa casa a respeito de requisitos para projetos habitacionais no município de Anápolis. Nesse projeto falava de que um requisito que é importante para a gente atender políticas públicas de eficiência em prol das mulheres é colocar um dos requisitos de favorecimento de projetos habitacionais, mulheres vítimas de violência doméstica. E na exposição dos motivos desse projeto, veio como requisito que será atendido, também em discussão com o líder, discussão com o executivo, que será atendido como requisito mulheres que sofrem de violência doméstica. Isso é um ponto muito importante para a gente avançar em políticas em defesa da mulher e em políticas habitacionais. Muitas mulheres não rompem o ciclo de violência porque elas não têm para onde ir. Quando a gente começa a fazer políticas habitacionais de longo prazo e que atendam de fato quem mais precisa, a gente de fato desenvolve a cidade e apoia as pessoas. Portanto, eu encaminho meu voto favorável.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Na sequência, Zé Fernandes.
Obrigado, presidente. Nesse momento agora de 2 minutos, eu quero falar da questão técnica e amanhã na tribuna, com um espaço maior, eu quero falar sobre as minhas impressões, que aí também eu passo as impressões políticas do projeto. Sobre a questão técnica, eu apresentei 4 emendas e aqui eu admito a meia-culpa de não procurar o vereador líder do prefeito, que além de vereador, antes de vereador desse momento político, é um amigo pessoal, isso é público e notório, estou sempre falando sobre isso. A primeira emenda de 4 que eu apresentei é que na numeração usada no projeto está equivocado lá, tem um erro material, é só corrigir, apaga. Dá a impressão de que teve uma coxa de retalho ali, copia e cola, na numeração que está errado. Primeiro, segundo, terceiro, repete de novo. Lá na frente os incisos voltam à numeração anterior. A primeira foi essa. A segunda foi sobre o IPTU que ele coloca lá. A gente não coloca um tempo de 15 anos lá, esse tempo de 15 anos a pessoa que receber não pode fazer qualquer doação ou transação no lote, e a gente coloca a isenção de IPTU nessa emenda, ao invés de 5 anos como proposto no projeto, para aumentar para 10 anos, porque eu não acredito que em 5 anos essas pessoas vulneráveis vão conseguir construir, se conseguir vai ser exceção. Terceira, eu coloco como ordem da entrega, isso tem que estar na lei especificado para não surgir ruídos. Por exemplo, na exposição de motivos está lá que pode de 0 a 5 salários mínimos. Já ontem o vereador líder de prefeito relativizou, disse que não vai até 5, é até 3. E eu colocava na emenda para deixar explícito a ordem, coloca os mais vulneráveis para os menos vulneráveis. E por fim, no artigo inicial fala sobre os compradores, a modalidade licitatória que eu pontuo lá, que existem 7, lá coloca para fazer um credenciamento, um edital de chamamento, e esse edital de chamamento eu achei importante colocar na lei a modalidade de 7 licitatórias, de 7 opções que tem, e não está lá na lei. Porque tem áreas, presidente, eu termino aqui em 10 segundos, tem áreas que aparentemente já estão em litígio judicial. E esse tempo que eu fiquei com o projeto foi inclusive para consultar na vara pública se tem, né, no rol do que vai ser doado, se tem algum litígio judicial, porque se tiver, essa área vai ter que ser excluída. Mas termino. Em todas as entrevistas que eu dei, eu vim de uma família, eu não vou expor isso agora, mas eu sei o que é essa pobreza, morei em invasão e vou votar a favor do projeto o tempo inteiro, deixei isso claro. Obrigado.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro, nobre presidente dessa casa. Eu quero aqui, primeiramente, mais uma vez, agradecer aos vereadores e deixar aqui um recado para o vereador Suender. Relaxa, vereador, que dói menos. E dizer para vocês o seguinte, eu estou observando que as coisas se convergeram para o caminho correto. O trem entrou nos trilhos. Agora, eu quero aqui, em nome do prefeito Alberto Naves, já falei isso com a vereadora Andréia, já falei isso com o vereador Jean,
Não tive a oportunidade de falar com o vereador Zé Fernandes, porque ele não me procurou, mas vou passar o recado aqui agora. Para o próprio vereador Suender aqui, que deve ter algumas ideias, não da ideia preocupante de que alguém vai levar fruto político com isso, mas ideias dentro do projeto, que façam as indicações que vocês acharem pertinentes, que possam agregar o projeto, que o prefeito Roberto Naves me autorizou a dar o recado. Tudo aquilo que estiver dentro daquilo que rege a lei federal e que for poder contribuir para a boa execução do projeto, a equipe estará avaliando um a um a indicação para, quem sabe, aí a gente transformar esse sonho de participação do Legislativo nesse projeto de forma pensada, avaliada, estudada, para melhorar o projeto. Então, eu quero aqui só deixar esse recado e dizer que podem fazer as indicações. Eu levo pessoalmente as indicações às mãos do prefeito Roberto Naves, para que ele possa avaliar cada ponto, cada sugestão, e a sugestão estando dentro da lei, eu com certeza elas serão acatadas. Eu dou a palavra.
Obrigado, vereador Jacques Presidente, Charles. Minuto de réplica ao vereador Schroeder.
Presidente, não, só para falar para o vereador Jacques, que eu estou relaxado, né? A obrigação minha é fazer a fiscalização, a obrigação minha que não tenha interesses eleitoreiros num projeto social que é de interesse da sociedade. Eu vou apenas cumprir minha obrigação e já antemão deixo o meu gabinete aberto para que, se tiver denúncias de questões eleitoreiras, questões nesse sentido aí, tragam para dentro do gabinete, nós vamos tomar as providências necessárias. É um projeto para você, cidadão, um projeto realmente para que contemple a questão social da cidade de Anápolis, das pessoas do déficit habitacional. Eu achei até um pouco tímido, poderia até melhorar, mas eu acredito que vai melhorar com o tempo isso aí, né? Mas está aí, o projeto é para o social e é só uma questão de fiscalização, viu, vereador Jacques? A gente, é minha obrigação estar fazendo a fiscalização e a gente vai estar fazendo.
Obrigado, vereador Suender. Um minuto de tréplica ao vereador Jacques.
Fiquei Charles. Mais despreocupado, porque o vereador disse que está relaxadinho, então não vai ter problema nenhum. Mas ele teve a oportunidade de eleger um presidente e o presidente dele está acabando o mandato e não fez nenhuma política pública habitacional plausível, principalmente na faixa 1, para as pessoas carentes. Aí agora o prefeito Roberto Naves, na sua simplicidade, na sua insignificância federal, política, dizendo, está dando a oportunidade para que o vereador Suender possa fiscalizar uma ação de um projeto habitacional que vai atender as famílias carentes da cidade de Anápolis. Papel de fiscalizar todos nós temos, com certeza. E temos a obrigação disso, e a população espera isso. Uma coisa eu digo, eu estou líder do prefeito Roberto Naves desde seu primeiro mandato. Estou aqui nessa casa como líder. Eu ainda não vi nenhuma ação ilegal, irregular, que merecesse qualquer preocupação nesse sentido, falando do prefeito Roberto Naves. Hoje nós tivemos uma reunião com a Procuradoria-Geral do município geral, e eu disse da minha despreocupação, por nós termos uma Procuradoria-Geral de carreira e nomeados que zelam pelo patrimônio público e pelo o bom andamento dos trabalhos pelo Executivo Municipal. Tenho a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Ainda na discussão do projeto, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu quero começar a discussão, primeiro cumprimentando Vossa Excelência. A partir do momento que o prefeito esteve nessa casa, deixou o projeto, em seguida o senhor pediu à nossa primeira secretária que pudesse fazer a leitura, e depois entrou nas comissões, e os vereadores, até mesmo o próprio vereador, doutor Zé Fernandes, que pediu vista desse projeto, dentro do prazo hábil, regimental, devolveu o projeto. Isso mostra o compromisso dos 23 vereadores com a importância do projeto. Então, hoje, acho que não só eu, todos os vereadores se sentem o dever cumprido, o trabalho feito, e da agora para frente a gente vai acompanhar aquilo que vai ser colocado no edital. Nós vamos fiscalizar. Uma prerrogativa do vereador, e eu acho que todos nós vamos fazer isso, vamos acompanhar. Mas eu não tenho preocupação, porque essa administração até hoje não tem dado nenhum indício de qualquer coisa ilícita aqui no município. Então, eu sou muito tranquilo de fazer parte aqui de um projeto que é atender o cidadão anapolino, no caso, com esse projeto que chegou nessa casa e os vereadores teve a sensibilidade de passar rapidamente nas comissões para que esse projeto pudesse ser votado aqui hoje. E aí, presidente, cumprimento novamente Vossa Excelência por ter dado autonomia para as comissões fazer a discussão e hoje já trazer essa votação e com certeza vai ser aprovado em primeira votação hoje, em segunda votação amanhã e muito breve, você, cidadão anapolino, que está precisando de um lote, com certeza vai ser contemplado aqui no nosso município. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Projeto ainda em discussão. Bom, da minha parte, quero cumprimentar todos os pares por darem a devida atenção ao projeto. Eu, na minha ótica, depois do projeto graduação, sei que a Secretaria de Desenvolvimento Social tem vários projetos, mas, na minha opinião, o melhor projeto até então, feito pela Secretaria de Desenvolvimento Social, era o graduação que dava oportunidade para as pessoas menos favorecidas ter um curso superior. Acho que esse projeto é de tão importância quanto o do graduação que está aí, é sucesso. Geralmente as pessoas conseguem êxito na habilitação ao programa, não é fácil. Esse chamamento público para a aquisição desses lotes, com certeza, será muito criterioso, vereador Suender. E como foi falado aqui por vários colegas, o prefeito Roberto até hoje não tem nenhum processo de improbidade administrativa, nenhum que macula a sua gestão. Tem um procurador-geral, como o Jacques colocou, que é ex-promotor de justiça, que trata com lisura e é respeitado no estado inteiro. Então, o projeto não tinha nenhum vício de origem, não tinha nenhuma ilegalidade, concordo com o vereador Jean, talvez poderia ter sido melhorado algum parágrafo, algum artigo, mas entendendo os pares que poderia trazer prejudicialidade à redação do projeto, optaram para não fazer. Então, nós sabemos que por mais que esse projeto teve celeridade, teve a turma do quanto mais pior, melhor, a turma de oposição, que dentro do regimento, usou o regimento para tentar desacelerar o bom andamento do projeto, isso faz parte, vocês estão aqui para defender o seu grupo político, a sua bandeira, a sua região, e o vereador, ele não tem que fiscalizar só esse projeto, e sim todos os projetos e ações do Poder Executivo. Então, eu acredito que todos os vereadores colaboraram para que esse projeto chegasse em tempo hábil para a votação, para que fosse encaminhada à Procuradoria e Secretaria para fazer ali o modo operante que será feito o chamamento ou credenciamento das famílias vulneráveis para aquisição do lote. E certamente depois terão outros benefícios, como cheque moradia, entre outros, que será usado. E faço das palavras do João da Luz a minha. Voto Bolsonaro. Bolsonaro tem feito um excelente trabalho, peca em algumas áreas, vereador Jackson Charles, mas é um excelente gestor. Talvez não seja o presidente que tenha ali a discrepância do cargo na sua oratória, nas suas ações, mas é um excelente gestor e honesto. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de Lei Complementar 072 de 2022, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária número 248 de 2021, de autoria do vereador Reamildo Espíndola, altera o nome da Avenida PB1, no bairro Parque Brasília, Anápolis, Goiás, para Avenida Governador Iris Rezende Machado e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 248/2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, está em discussão inicialmente com a palavra o autor.
Bom, acredito, governador Zezente, um grande estadista, esse que, de fato, reconhecido o governador do asfalto e das casas populares. Acreditando que também no futuro o prefeito Roberto Naves será reconhecido como o prefeito né, dos lotes no projeto social, né, os lotes comunitários. Então, discutindo aqui quanto ao governador, tendo em vista que a Avenida PB1 leva nome de letra e de número, por que não trazer a importância do nome tão relevante para a comunidade napolina como foi o nome do ex-governador Iris Rezende, né, sendo ele um estadista e trazendo aí melhorias para o estado de Goiás, onde, né, na década de 80, né, começou a iniciação de projeto asfáltico Goiás afora.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é importante demais a gente lembrar pessoas ilustres como o falecido Iris Rezende Machado. Assim também como nós temos aqui em Anápolis também pessoas maravilhosas que trabalhou para o desenvolvimento da cidade, como Ademar Santillo. Mas assim, eu, novo vereador, vou votar no projeto, mas eu sou contra esse tipo de mudança, porque rebenta com a parte de Correios, a parte de todo esse processo. Quando você muda, você descaracteriza o bairro, você muda a nomenclatura de uma rua, você arrebenta com a tramitação de correspondência. Mas é importante a gente lembrar. Seria mais importante numa praça ou que seja em outro tipo de evento, mas, assim, eu só deixo, assim, a minha fala, né, a respeito disso, meu alerta, para que a gente possamos ver se realmente não vai arrebentar com todo o trâmite de correspondência ou vice-versa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Curtindo, presidente. Obrigado, vereador João Feitosa. Antes, Frederico Godói, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Eu votarei favoravelmente a esse projeto, senhor presidente, mas o que eu gostaria de salientar aqui é se existe um clamor popular. Eu não vi a matéria no seu início de tramitação. Porque, na verdade, de repente, isso pode ser um pedido de um colega, de um amigo, de um parente, de um vereador, que vem por iniciativa de poucas ou talvez de uma única pessoa mudar o nome de rua, de logradouros, que, como meu antecessor, meu colega vereador, João Feitosa, que foi feliz em colocar isso. Inclusive, eu nunca coloquei esses projetos aqui em votação para mudar nome de rua, e na verdade, quando eu estive aqui, várias vezes eu fui abordado por essa questão, mas eu pessoalmente ia na rua para conferir, e muitas vezes, ou sempre, era o desejo de pouquíssimas pessoas, e a grande maioria das pessoas que também tem o mesmo direito daquela rua são contrárias a uma mudança desse nome. Ou seja, do nome da rua, que já é uma tradição para os Correios, já é uma tradição inclusive para a parentela de todos que moram ali, trazendo dificuldades inclusive para encontrar endereços, como foi muito bem destacado aqui. Eu, na verdade, nunca coloquei projeto dessa natureza aqui para ser votado, mas votarei favoravelmente, entendendo a iniciativa do nosso colega, mas eu entendo que quando projetos dessa natureza chegar nessa casa, precisa ser contemplado não só pelo vereador, mas principalmente pela grande esmagadora maioria daqueles que moram na mesma rua. Obrigado, desejo a palavra, senhor presidente.
Presidente, questão de ordem em relação a esse projeto aí, o senhor podia fazer uma consulta à diretoria legislativa? Esse projeto, eu acho que ele tem que passar na Comissão de Urbanismo e Transporte.
Presidente, discutindo. Antes de atender o pedido do vereador Domingos, agradecer o Eli Rosa, e eu acho válido o questionamento do vice-presidente Domingos Paula, porque esse projeto não foi tramitado na Comissão de Urbanismo e Transportes. E eu não tenho a devida certeza que não há necessidade. Então, Vossa Excelência discute, eu vou suspender a votação. Presidente, para que a Procuradoria faça uma avaliação se o projeto precisa ou não tramitar na Comissão de Urbanismo e Transporte, atendendo o questionamento de ordem por parte do vereador Domingos Paula. E aí nós retornaremos com o projeto na próxima sessão, caso não haja necessidade de tramitação na Comissão de Urbanismo. Caso haja, ele retorna direto à Comissão de Urbanismo. Pois não, vereador Frederico Godoy.
Presidente, eu sou morador do Parque Brasília, tem 10 anos. Eu faço parte de um grupo aqui onde tem 256 participantes do Parque Brasília. Hora nenhum eu vi aqui alguém consultando algum morador. Eu moro ali no Parque Brasília, o senhor sabe, ali tem 10 anos. Então eu sou contrário a esse projeto, porque não foi discutido com os moradores do Parque Brasília. Como o vereador João da Luz falou, lá João Feitosa falou, lá tem um floresta lá na avenida. Será que se mudar para a Avenida Iris Rezende, será que não vai atrapalhar tanto comércio que existe naquela avenida? Então eu acho que a gente tem que ter um bom senso e consultar os moradores daquela região, ver se é válido isso. Eu estou aqui no grupo aqui e nunca vi esse projeto sendo discutido, tendo um apelo popular da população. Devolvo a palavra.
Discutindo. Obrigado, Frederico Godoy. Vereador Jackson Charles.
Quero aqui, em primeiro lugar, dizer do meu respeito ao propositor. Obviamente, ele tem as suas razões para a proposta, mas eu, particularmente, dei um parecer inseparado, contrário, exatamente porque eu não detectei no abaixo-assinado os interesses das pessoas que assinaram o abaixo-assinado. E o número de pessoas que estavam no abaixo-assinado eram bem superiores ao número de casas da rua. Então, a minha preocupação é exatamente essa colocada pelo vereador Frederico Godoy. O que é? Quando nós alteramos o número de uma rua, nós criamos uma série de complexidades. Por exemplo, problema no correio, problema das placas que estão. Pode ser que tenha um comércio que já está com o nome pré-estabelecido lá. Então, nós temos que ter zelo para isso. Então, eu acho que nós devemos, inclusive, rever o nosso regimento interno, conforme mencionou aqui o vereador Suenda, e eu estou com o senhor na proposta, vereador Suenda, a gente, para não deixar, inclusive, os colegas constrangidos com relação a isso. A ideia não é essa. A ideia é realmente zelar para que amanhã esses moradores da rua não venham fazer uma movimentação popular contra uma ação da Câmara que nós achávamos que era bom. A intenção é boa, mas de repente podia causar uma insatisfação generalizada dos moradores. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jackson Charles. Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Eu que faço parte, como membro titular da Comissão de Constituição e Justiça, eu quero fazer justiça, né? Inclusive o nosso novo vereador, foi uma discussão, o vereador Jacques, foi uma discussão que a gente teve lá na Comissão de Constituição e Justiça, mas no projeto não há nada de ilegal, né? Eu não sei quanto à questão da Comissão de Urbanismo, mas eu quero ser em defesa do vereador Hamilton, devido lá ter o abaixo-assinado. O vereador Jacques queria o endereço, mas em momento nenhum, lá no regimento interno, precisa do endereço do morador que assina o abaixo-assinado. Tem o telefone e o nome dele. Então, eu acredito que, quanto à legalidade, o projeto está correto e, inclusive, passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Quanto de urbanismo, eu não tenho conhecimento. Devolvo a palavra.
Bom, presidente, questão de ordem. A gente também esqueceu de falar da questão dos cartorários, né? Mudança de cartórios, que é uma coisa melindrosa. O vereador Jackson aqui é do setor imobiliário, o vereador João da Luz também está sempre. E aquela região ali é a região norte, é a região do cartório que é mais dificuldade, que a gente tem mais dificuldade na cidade de Anápolis. Então a gente tem que ver isso aí, o transtorno que vai trazer futuramente para as novas construções que for fazer naquela avenida. Então,
caso o projeto tenha êxito, tem que ser feita uma verbação cartorária. O autor do projeto, vereador Reamildo Espíndola.
Bom, o projeto, ele vem, né, há longo tempo em estudos, né, e direcionado conforme, né, alguns nobres pares já que fazem parte da casa há algum tempo, né, procurando também a procuradoria, né, para que o projeto pudesse estar em andamento. E, de fato, o baixo assinado ele tem, né, tanto quantos moradores, quantos comerciantes. Né, dentro de uma loja comercial, a gente observa que não tem só um comerciante representante. Né, tem um comerciante, tem vendedores, tem outros. Né, e a verdade é, nós não estamos aqui inventando a roda. Né? De fato, já teve outros nomes de ruas e avenidas que foram mudados no nosso município. Né, e está aí para apreciar dos novos vereadores.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Como falei, o projeto vai ser retirado de pauta para que a Procuradoria dê um parecer se ele tem a necessidade de passar pela Comissão de Urbanismo e Transportes. Caso não haja, retorna à pauta. Caso haja necessidade, ele irá tramitar a comissão pertinente de mérito, sem prejudicar aí o projeto. Depois o plenário é soberano, o plenário tome as suas decisões depois de finalizada todas as tramitações. Vereador Jean Carlos.
Não, obrigado. Não, apenas em relação à apreciação, como diz o vereador Fred Cacheta, a Comissão de Constituição e Justiça já teve ao que diz a lei orgânica. É cabível a alteração de logradouros públicos desde que sejam denominados por símbolos, sinais e uma outra situação. Então, era a situação. É previsto legalmente a alteração, desde que seja a atual via classificada por símbolo, que é o caso, PB1. É, então, a análise foi em torno da constitucionalidade e legalidade. É legal. Agora, eu considero que é obrigatório passar pelo urbanismo para aí sim discutir o método da viabilidade para a questão da conhecimento, da identificação do logradouro, se vai atrapalhar um comércio, etc. Por exemplo, se tivesse lá um supermercado da PB1, aí sim. Mas até então, cabe a Comissão de Urbanismo avaliar isso aí. Mas eu desconheço. É, se houver a aprovação, aí sim, encaminha-se para o Cadastro Técnico Municipal e também para o cartório de registro de imóvel fazer as devidas anotações. É por isso que existe a previsão na lei orgânica. É uma situação que já existiu e certamente avaliado pela comissão. O método é conveniente, é oportuno, não vai causar transtorno para o comércio? Aí a gente aprecia. Mas quanto à legalidade, como disse o vereador Fred Cacheta, ela está observada. Cabe ver se é conveniente e se não vai trazer transtorno. Eu vou falar.
Presidente.
Com a palavra, vereador Jackson Charles.
A legalidade, ela tem várias vertentes para serem observadas. Cada advogado, cada juiz avalia o tema da maneira que ele achar conveniente dentro daquilo que ele entende ser legal. Eu, particularmente, tenho o meu voto contrário na comissão de geração dentro do quesito legal, porque eu entendi que a relação de abaixo-assinado não constava a identificação correta das pessoas que assinaram. Isso, para mim, está dentro da legalidade, na minha ótica. Eu respeito a ótica dos demais colegas, mas na minha ótica, se tem algum documento ali que ele não está atendendo o meu anseio enquanto membro da Comissão de Geração, eu estou votando na questão legal, sim. Portanto, não votei no mérito, não. Eu, inclusive, tive um projeto desse que já estava protocolado, mudando o nome de rua. Eu refluí exatamente porque depois eu fui avaliar que eu estava cometendo um erro ao fazer isso, porque eu estava criando um transtorno para as pessoas. Então, isso aí não é uma questão pessoal, é uma questão legal, no meu entendimento, que eu acho que nós devemos ter mais zelo para não causar constrangimento e problemas para a sociedade. Dou a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Pois não, vereador Mix Paula.
Inclusive, vereador Jackson Charles, conversando com a vereadora André na Comissão de Justiça e Redação, nós tínhamos certeza que a comissão de mérito era na Urbanismo e Transporte. Lá que a gente ia dar realmente o parecer sobre esse projeto. E, estranhamente, quando nós chegamos aqui hoje, nós vimos que eu creio que deve ter sido algum equívoco, mas o presidente já tomou as medidas cabíveis e a gente vai ver o que aconteceu. Se não tiver que passar no urbanismo, o meu voto eu já declaro, vai ser contrário. Agora, se tiver de passar na comissão, lá na comissão também vai ser um voto contrário. Devo parar, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Projeto retirado de pauta para resolver a suscitação de dúvida por parte do vereador Domingos Paula. Peço à primeira secretária que faça a deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria do vereador João da Luz, a serem encaminhados homenageados Maria Lúcia Santos Dias, Simone Velasco, Salosieri, Maria Xavier, Josefa, Maria, Gardênia, Souto, Mendes Ferreira, Orides, Dionília, Nair Bernardes, Júlio Delfino, Tony Cleridson, Damião José, Angelia Aparecida, José Roberto, Isolina Aires, Ione Aires, Joaquim Aloísio, Fábio Mascarenhas, Juvenal de Jesus e João Aires, em razão do Dia Internacional da Família. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma praça localizada na Avenida S5, Anápolis City, em frente à Maple Beer, Anápolis. Indicação também de autoria do vereador policial federal Suender ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma academia ao ar livre na área localizada no encontro da Rua 12 com a Rua 6, no setor industrial aeroporto. Indicação também de autoria do vereador policial federal Suender ao chefe do Poder Executivo para a revitalização completa do campo de futebol localizado entre as ruas 4 e 3 do setor industrial Munir Calixto dessa cidade. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender, indicação ao chefe do Poder Executivo para a reconstrução de quadra poliesportiva na Escola Municipal Gomes Santana Ramos, no distrito de Sousânia. Indicação de autoria do vereador Delcimar Fortunato ao chefe do Poder Executivo para a construção e elaboração de academia ao ar livre na Praça Pública, na Rua RBE, número 6, Residencial Boa Esperança. Requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Lara, de número 2115. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato, de número 2074. Requerimento de autoria do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, de número 2092. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy, de número 2110 ao 2114. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo, de números 2072, do 2076 ao 2080, 2082, 2086, 2088, perdão. Requerimento de autoria do vereador João da Luz, de números 2106, 2108 e 2109. Requerimento de autoria do vereador José Fernandes, de números 2093, 2095, de 2097 a 2099 e 2101. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges, de números 2083. Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva, de número 2087. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender, de números 2102 ao 2105. Requerimento de autoria da vereadora Celiane, da SOS, número 2085. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Moção, indicação e requerimento estão em discussão. Não havendo... Discutir, vereador? Não havendo discussão, coloco em votação. Os contrários se manifestam. Moção, indicação e requerimento, todos aprovados pela unanimidade dos presentes. Abra a ordem. Tem alguém inscrito pela ordem? Não havendo ninguém inscrito pela ordem, encerra a ordem do dia e abre as comunicações.
Comunicando.
Comunicando o vereador policial federal Suender.
Usa esse espaço na ordem do dia. Desculpa, usa esse espaço na comunicação para comunicar aí a todos da sociedade anapolina, goiana, que a gente, em fiscalizações, andanças aí pela cidade, conversamos com vários populares, várias pessoas, né, e resolvemos aceitar um desafio, que é ser pré-candidato a deputado estadual. Então, comunicando a todos que estarei, né, sendo pré-candidato a deputado estadual. Um desafio enorme, né, mas importante para a cidade de Anápolis. A gente vai trabalhar nessa mesma linha, né, que a gente já está atuando. Então, Anápolis vai ganhar esse pré-candidato pelo PRTB, que é meu nome. Então, hoje, informo que a gente já vai começar a fazer, né, a defesa dessa pré-candidatura. Então, Anápolis tem hoje o nome, Policial Federal Suender, como pré-candidato a deputado estadual.
Obrigado, devolvo. Vereador Suender.
Só mais um minuto, eu estou comunicando ainda.
Falar, vereador.
Também quero parabenizar e agradecer o convite para que a gente, para ter participado da inauguração da fábrica de materiais bélicos, a DFA Defense, ocorrido na data de ontem, importante para Anápolis, gerador de empregos, gerador de tributos. E parabenizar os proprietários Augusto de Jesus Delgado Júnior, Gustavo Dyer Delgado, Bruno Dyer Delgado, que investiram na cidade, né, e também trouxe várias autoridades aí, o deputado federal Medeiros, que também é PRF, Polícia Rodoviária Federal, estava no evento, e a gente ficou agraciado aí, né, com o convite de estar participando desse evento, dessa fábrica de armas da DFA Defense. Obrigado.
Obrigado, vereador Suender. Desejar ao senhor sucesso nessa nova empreitada do senhor. Sabemos que não é fácil Anápolis, acho que vai bater o recorde de pré-candidato a deputado estadual, e o senhor será mais um que vai aí ter que percorrer as ruas, os bairros da nossa cidade e realmente demonstrar para a população que o senhor está apto ali a ser o deputado estadual e defender aí a sociedade anapolina e a sociedade goiana. Então, parabéns a Vossa Excelência por mais essa empreitada. Em comunicação, o presidente Leandro Ribeiro.
Obrigado.
Comunicando.
Pelo espaço aqui, presidente em exercício e futuro presidente Domingos Paula. Na verdade, no espaço das comunicações, eu quero cumprimentar o vereador Jean Carlos pela defesa do ISA. Certamente, o momento ali não era oportuno para que a gente pudesse buscar recursos para o ISA. Há realmente uma preocupação por parte da Câmara Municipal, em especial do vereador Jean Carlos, que é servidor de carreira, na situação futura do ISA. Assim como é uma preocupação minha, do vereador Domingues, do prefeito Roberto Naves, e certamente que nós temos que procurar, vereador Jean Carlos, uma ferramenta para que o ISA possa ter um superávit. Nós sabemos, né, da dificuldade orçamentária do ISA, e é uma matéria que eu acho que tem que dominar aqui as próximas discussões, porque é preocupante receber ali o Gratone e o seu vice-presidente, o Gilmar Gordo, e foram eleitos, né, presidente e vice-presidente do ISA pelos próximos 3 anos, acho que é um triênio, né? É triênio, desejar sucesso ao Gratone, ao seu vice-presidente, e dizer que a Câmara Municipal está aberta ao diálogo para que o sindicato e também o ISA possa somar juntos para trazer soluções para o futuro. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Sequência, vereador Jean, depois vereador Luzimar e vereador Delcimar Fortunato.
Obrigado, presidente Leandro. Apenas fazer uma consideração, o Gratone foi eleito presidente do Sind de Anápolis, substituindo aí a nossa Regina Faria. E, de fato, essa pauta já vem há algum tempo. E como nós conhecemos de perto a realidade e sabemos da necessidade, seja para qual for o gestor, o embrólio da questão previdenciária, que não é exclusividade de Anápolis, infelizmente, a maioria dos municípios, mas uma das ferramentas, sem dúvidas, é essa. É recurso, realizar concurso público e contratar servidor efetivo, que contribui para o regime próprio, e não para o INSS, Fred Cacheta. Essa é uma das ferramentas. A outra é essa, suporte financeiro, quando se tem oportunidade. Oportunidade, por exemplo, como esta, que é a arrecadação através de vendas de áreas públicas. Então, a gestão, como o presidente Leandro sabe, é uma engrenagem. Se você tem uma determinada oportunidade de, em uma ação política, beneficiar um segmento e, através dessa própria ação, beneficiar outra área da sua gestão, por que não fazer? Desde que haja legalidade, razoabilidade e interesse público, esse é o momento conveniente e oportuno. Por isso, foi apresentado, eu entendo aí, mas farei a indicação para, quem sabe, o próprio prefeito determine, no âmbito da sua discricionariedade, que, arrecadados X com a venda dos terrenos, suprida a exigência de implementação do programa habitacional, o recurso que se for, além daquela arrecadação necessária, seja destinado e sanado de uma vez por todos. Nós temos hoje cerca de 3 mil aposentados e teremos cada vez mais, né, com o decorrer do tempo, aposentadorias e pensões que dependem desse regime próprio. E certamente cabe ao atual gestor e aos futuros a solução desse problema. Então, ainda aqui, acabei usando tudo, presidente, aqueles servidores que aqui recebi mais de 40 mensagens imediatamente, fiquem tranquilos, nossa luta continua, o presidente Leandro reforça, e nós estaremos lutando, não apenas neste momento com essa atual gestão, mas para, de uma vez por todas, sanar a questão previdenciária e, quem sabe, tirar a cobrança previdenciária daqueles que pagaram por 30, 35 anos e, infelizmente, estão novamente sendo cobrados a previdência de pessoas que tinham ali 2, 3 mil reais sacramentados nos seus compromissos e agora estão tendo descontos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Luzimar Silva.
Obrigado, presidente Leandro. Como desportista, quero comunicar que um dos melhores campeonatos da várzea está acontecendo no bairro Calistópolis, na Arena Calistópolis. Então, você que nos escuta pela Rádio Manchester, você que nos acompanha aí pelos meios de comunicação da Câmara Municipal, você que gosta de um bom futebol, todos os domingos durante o dia, segunda à noite, 7, 8 e 9 horas da noite, e na terça-feira também, 7, 8 e 9 horas da noite, grandes jogos, um campeonato, primeira Copa Professor Alcides na cidade de Anápolis, ali no bairro Calistópolis, campeonato com 20 equipes, equipes fortíssimas, premiação em R$15 mil, e todas as noites ali de segunda e terça-feira o bicho está pegando. Então você que hoje quer ver um grande jogo de futebol, vai até a Arena Calistópolis, a Arena está ali de portas abertas para receber o público anapolino. Então você que gosta de ver um grande espetáculo, um grande jogo de futebol, temos ali no bairro Calistópolis. Quero convidar você, né, que hoje está aí tranquilo, quer ver uma grande partida de futebol, temos 3 jogos ali no bairro Calistópolis, às 7, às 19, às 20, às 21 horas. Então você está convidado para estar hoje na Arena Calistópolis, prestigiar ali grandes jogos de futebol e convidar também os vereadores dessa casa para estar indo naquela praça esportiva, qual ficou muito bela, muito bem organizada. Então, esperamos por vocês. Tem organização do campeonato do Danilo Inácio e também da presidente de bairro, que está apoiando o campeonato ali, Lorena Silva. Convidar o vereador Leandro, quando puder, estar ali naquela praça esportiva, o próprio Edmilson, que é morador, e os vereadores dessa casa, que gostam de um bom jogo de futebol, né, hoje ou nos próximos dias aí, campeonato está apenas na segunda rodada. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Futebol é com nós mesmo, né? Reamilton Espíndola.
Bom, quero desejar aqui bom dia a todos os nobres, comentando também o nosso presidente. E quero usar minha fala nessa manhã na comunicação para falar da nossa participação no evento 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né, que leva também a Lei Federal 9.970/2000, né, quanto à questão de uma criança que foi abusada em 1973, e essa lei vem trazer o foco a essa situação. A exemplo disso, o nosso prefeito, junto com a primeira-dama, faz um projeto em Anápolis já permanente, que é o Faça Bonito, no Maio Laranja. E hoje nós tivemos ali no SENAC, né, que teve um momento ali de palestra, trazendo mais conhecimento. E eu quero trazer aqui um olhar específico para a comunidade da pessoa com deficiência. 90% das mulheres com alguma deficiência sofre algum tipo de abuso, né? E até 18 anos nós temos 68% dessas crianças e adolescentes com alguma deficiência que sofre algum assédio ou um abuso, né? 4 vezes maior. E as crianças surdas, cegas, né, e com alguma deficiência psicossocial, intelectual e até os autistas têm 5 vezes mais chance de ser abusada. E essas crianças talvez não podem repercutir, né, tal situação que acontece com eles. Por isso, eu quero aqui parabenizar mais uma vez, né, o posicionamento da secretária Elisânia, secretária Elisânia de Freitas com a Educação, e a secretária Andréa Lins, da Integração e Desenvolvimento Social do nosso município, que tem empenhado com esse propósito para trazer aqui um olhar, né, específico para essas políticas públicas. Parabéns, muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, eu queria comunicar o vereador Jean, subiu na tribuna, né, após eu fazer um discurso em relação ali à demora no atendimento no VaptVupt, e ele disse que tinha me dado um retorno. Não, ele não me deu retorno, então ele faltou com a verdade. Ele me falou aqui no plenário, esses dias para trás, que estava olhando, que até aquele momento não tinha nenhuma posição. Então eu só quero fazer essa correção a ele, que ele não me comunicou, ele não falou nada comigo. Então, ele faltou com a verdade quando ele falou que tinha me dado um retorno, tá? Devolvo a palavra, obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Delcimar. Uma réplica ao vereador Jean Carlos.
Vereador Delcimar, o senhor acabou de declarar no microfone que eu procurei o senhor, falei que estava avaliando e aguardando um retorno. Se eu não tive o retorno, eu não posso inventar para o senhor. Então, o senhor Está vendo a falta de compreensão? Não faltei com a verdade, eu dei um retorno para o senhor do que eu tinha feito. Eu não tive resposta do órgão oficial. Mas, a bem do interesse público, eu continuo pretendendo contribuir. Apesar que o senhor sabe que não é fácil. É responsabilidade e competência a nível do Estado. De qualquer forma, como muitos populares também cobraram, e o senhor também levantou essa questão, nós vamos insistir para que dê um retorno para a gente. Agora, eu não posso inventar uma resposta para o senhor, porque eu não tive a resposta. Não faltei com a verdade, ao contrário. O senhor declarou agora que eu dei um retorno. Eu só não tive a resposta do órgão. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Um minuto de tréplica, o vereador Deusimar
Porto. Vereador, o senhor falou para mim aqui, no plenário aqui, eu falei, aí, Jean, conversou lá? Falou, ainda não, mas eu vou conversar e dou um retorno para o senhor. Foi a conversa do senhor. Que o senhor falou, o pessoal lá é complicado. O senhor falou com essas palavras. O pessoal lá é complicado. Então, eu só falei o que o senhor me disse. Entendeu? Eu não estou falando que o senhor é mentiroso, não. O senhor simplesmente falou para mim que o pessoal lá é complicado, que estava vendo. Pronto. Eu falei a verdade. Não estou falando que o senhor não olhou, não, aí. Não, muito pelo contrário. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Deusmar Fortunato. Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Quero usar o espaço das comunicações para chamar a atenção de todo o público que nos ouve e nos vê. Né? A campanha do agasalho 2022 começou, sabemos que o frio veio e veio com tudo. Né? E a Prefeitura de Anápolis, junto com Voluntários de Corações, abriram 10 postos de doações. Então, a você que tem uma blusa de frio, que não está usando mais, um agasalho, um cobertor, eu estarei fazendo as minhas doações. E espero que toda a comunidade que tem ali algo que possa ser doado para aquecer a quem tem frio, que vá até um desses postos de arrecadação e que doe seu agasalho, sua blusa de frio, seu cobertor, para levar até as pessoas que estão com vulnerabilidade nesse período de frio. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Sem mais inscritos no espaço das comunicações sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 18 de maio de 2022, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma terça-feira abençoada a todos e até amanhã, se Deus permitir.